reportagem especial.
Há exatos 100 anos, em 28 de julho de 1914, a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia. Era o início da Primeira Guerra Mundial, que durante muitos anos foi chamada de a Grande Guerra. A partir de hoje, o especial Letras do Front, os 100 anos da Grande Guerra, vai abordar como esse conflito abriu as portas para o início do século XX. Ao longo das 6 reportagens da série, 6 grandes escritores vão ser usados como fios condutores, de forma a retratar o clima e os sentimentos da época. Na primeira reportagem, você confere como a modernidade nasceu em crise a partir da Grande Guerra. A produção é de Cícero Pedro Leão.
Letras do Fronte. 100 anos da Grande Guerra.
A casa, o lugar, a manhã, tudo lhe parecia estranho. Sentia que não tinha laços naquele lugar, a menor ligação. Tudo poderia acontecer, e o quer que acontecesse, constituía para ela uma dúvida, como se o laço que geralmente ligava as coisas tivesse sido cortado, e agora elas flutuassem aqui, mais adiante, no exterior, em qualquer lugar. Como era inútil, caótico, irreal, pensou olhando sua xícara vazia.
O que você acaba de ouvir foi escrito por Virginia Woolf, escritora inglesa que vai nos guiar ao longo dessa matéria. O espírito perdido e caótico do escrito é característico de um mundo que nasceu há 100 anos, com a Primeira Guerra Mundial. E por que a estranheza? Primeiramente, os impérios que sustentavam a grande estrela daquela época, a Europa, ruminaram drasticamente. Aparentemente, o conflito foi uma surpresa, pois fazia 40 anos que reinava um clima de relativa paz entre as potências. Mas nas coxias do espetáculo chamado Mundo Ocidental, existia um clima carregado de antagonismos e desenvolvimento desigual. O professor de História Contemporânea da Universidade de Brasília, Antônio Barbosa, contextualiza o período antes da Primeira Guerra Mundial.
Nós estávamos vivendo, na virada do século XIX para o século XX, o auge da corrida imperialista. Era o processo de universalização do capitalismo a partir da Revolução Industrial, que começou no Ocidente. E vai chegar um ponto, e isso aconteceu já nas últimas décadas do século XIX, em que a concorrência, a disputa por colônias, isto é, áreas fornecedoras de matéria-prima industrial, áreas consumidoras de produtos industrializados, etc. Então, a disputa por essas colônias se tornou cada vez mais acirrada.
Assim, vários dos conflitos que estavam à paisana vieram à tona. Os pan-eslavistas, liderados pela Rússia, queriam unir todos os povos eslavos da Europa Oriental. Os pan-germanistas pretendiam anexar à Alemanha os territórios da Europa Ocidental, onde viviam os germânicos. E havia ainda o revanchismo francês, que buscava recuperar os territórios da Alsácia-Lorena, região rica em minério e carvão, que os franceses perderam na Guerra Franco-Prussiana de 1870. Outro componente explosivo no contexto europeu era o conflito nacionalista dos Balcãs, em que se chocavam os interesses da Sérvia, apoiada pela Rússia, e o expansionismo do Império Austro-Húngaro, aliados da Alemanha. Como resultado, nos 4 anos de guerra, o combate envolveu 2 grandes blocos rivais. De um lado, as forças militares da Alemanha, Turquia, Bulgária e do Império Austro-Húngaro. E de outro, as da França, Inglaterra, Rússia, Bélgica e Sérvia. Com grandes potências no campo de batalha, só os 4 primeiros meses da guerra registraram 1 milhão de mortos. Ninguém esperava essa amplitude, como ressalta o professor de História Contemporânea da Universidade de Brasília, Antônio Barbosa.
Foi o mais trágico conflito que a humanidade conheceu. Nunca se matou tanta gente num espaço de tempo relativamente curto. Foi um horror. Ninguém imaginava que a guerra atingiria a dimensão que ela atingiu. Na época, as pessoas, a partir dos próprios governantes, definiam aquele conflito como sendo a Grande Guerra. E se dizia, essa era a propaganda oficial, que era uma guerra feita para acabar com todos os conflitos. Nada mais errado. Primeira Guerra, na verdade, destruiu aquele ideal de uma época de muito progresso, de muito desenvolvimento, etc. e tal.
A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra total, isto é, o cidadão também passou a ser alvo do conflito. A obra de Virginia Woolf buscou retratar justamente a fragilidade do indivíduo. Os personagens da escritora são pessoas comuns, gente como a gente. Figuras marcadas por uma agonia que atingiu a muitos depois da chamada Grande Guerra. A constatação de que qualquer um pode morrer criou um sentimento de insegurança que se perpetuou na sociedade.
Enquanto o viajante solitário avança pela rua da aldeia onde mulheres tricotam e os homens cavam o jardim, o anoitecer parece presságio. As figuras se mobilizam, como se algum augusto destino por elas conhecido, aguardado sem medo, estivesse prestes a varrê-las para a aniquilação completa.
Aniquilação completa. A expressão de Virginia Woolf retrata bem os objetivos do conflito moderno iniciado pela Primeira Guerra Mundial. Como consequência do conflito, o ideal da Belle Époque de que todo progresso é benéfico foi quebrado. Como comenta o professor do Departamento de Sociologia da Universidade Estadual Paulista, João Carlos Soares Uim.
Ao mesmo tempo em que a indústria pode produzir belos engenhos, pode produzir forças que melhoram a nossa relação com a natureza, a indústria também pode produzir forças destrutivas e ainda talvez mais furiosas do que as próprias forças vivas da natureza, né? Então, a Primeira Guerra Mundial, ela marca, não, uma percepção de que o progresso, a razão, tanto produz bens construtivos, como produz agora forças tremendamente destrutivas, né, destinadas à aniquilação em massa de pessoas.
Ele tinha se tornado cada vez mais estranho. Dizia que havia pessoas falando por trás das paredes do quarto. De repente, ele disse, agora vamos nos matar, quando estavam junto ao rio. Conversou com ela para se matarem. Explicou que as pessoas eram más, que via como inventavam mentiras quando passavam na rua. Conhecia todos os pensamentos delas, disse ele. Conhecia tudo. Conhecia o significado do mundo.
O que você ouviu foi retirado do romance Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf. A mulher que sofre é Hezzy Smith, uma italiana casada com o ex-combatente da Grande Guerra, Septimus, que foi para o conflito com cerca de 20 anos e, traumatizado pela experiência, prepara para se suicidar em um verão de 1923. O choque entre o sentimento dos jovens e a realidade da guerra foi fatal para muitos. Não foram poucos os Septimus inexperientes que encontraram no campo de batalha um mundo cercado de morte, impulsionado por um maquinário cruelmente eficiente, com equipamentos como metralhadoras, gases tóxicos e o avião, que foi utilizado pela primeira vez em guerra. O professor do Departamento de Sociologia da Universidade Estadual Paulista, João Carlos Soares Uim, explica como a guerra marcou a sociedade.
A família vai começar a mudar significativamente após a Primeira Guerra Mundial, seja por muitos pais que não voltaram dos campos de batalha, como soldados mortos, né? Seja também por uma grande crise que vai abater a figura do combatente, né? Que vai voltar ao campo de batalha, tendo agora a experiência inaudita, né? De uma violência extrema cometida, não mais pela natureza, mas é uma violência cometida pelo próprio ser humano. Esse impacto será profundo na sociedade. Após a Primeira Guerra Mundial, vão surgir diversos movimentos de tentativas de construção de uma nova sociedade.
Ao marcar a sociedade, os efeitos da Grande Guerra também se traduziram na produção artística do pós-guerra. Em 1941, já na Segunda Guerra Mundial, vivendo sob a ameaça iminente de um bombardeio, convivendo diariamente com ataque de aviões, a escritora Virginia Woolf não aguentou. Encheu os bolsos de seu casaco com pedras e entrou no Rio Ouse, no Reino Unido. No bilhete de despedida para o marido, o escritor judeu Leonard Woolf, ela escreveu:
tenho a certeza de que eu estou novamente enlouquecendo. Sinto que não posso suportar outro desses terríveis períodos e desta vez não me restabelecerei. Se alguém me pudesse ter salvo, esse alguém teria sido tu. Não acredito que duas pessoas pudessem ter sido mais felizes do que nós fomos.
Repórter Cícero Pedro Leão.
Letras do Fronte. 100 anos da Grande Guerra.
Ao longo da primeira matéria do especial Letras do Fronte, 100 anos da Grande Guerra, você ouviu trechos dos romances Rumo ao Farol e Miss Dalloway, de Virginia Woolf. Conheça um pouco mais sobre a vida e a obra da escritora na matéria de Cícero Pedro Leão.
Virginia Woolf Nasceu em 1882, em Londres. Cresceu em contato com o mundo literário desde pequena, já que seu pai, Leslie Stephen, era um renomado intelectual da época. No início do século XX, sua vida dá uma nova guinada quando se reúne com intelectuais, escritores e artistas modernos na região de Bloomsbury, formando o famoso Grupo Bloomsbury. Foi nas reuniões desses artistas que ela conheceu o marido, crítico e escritor Leonard Woolfe. Os primeiros livros da escritora são A Viagem, de 1915, e Noite e Dia, de 1919. Mas é a partir de 1922, com o romance O Quarto de Jacó, que a escritora encontra, segundo ela mesma, a própria voz. A partir de então, cada obra de Virginia utilizou experimentalismos diferentes. Em Mrs. Dalloway, por exemplo, o romance se passa em um dia, utilizando a perspectiva de diferentes personagens.
A guerra, ela é presente na praticamente toda a produção dela, tanto nos romances, contos e ensaios. E como ela tinha problemas psicológicos, isso também se somou àquele ambiente de devastação, dela ter que ir embora de Londres, de destruição. Eu acho que tudo isso contribuiu para que ela demonstrasse toda essa fragmentação do indivíduo e da sociedade na obra. Em todas as obras, de alguma forma, existe a presença do conflito. Esse conflito não é mostrado de forma direta, sofre com os efeitos, com as consequências do conflito.
A obra de Virginia é marcada pela retratação da fragilidade do indivíduo a partir do uso do fluxo da consciência, acentuando o movimento dos pensamentos e sentimentos humanos em situações que, apesar de corriqueiras, se tornam tema de arte. Esta fragilidade é algo que marcou a vida da própria escritora. Sofrendo de graves problemas mentais, como depressão e transtorno bipolar, a escritora tinha, ora, momentos de extrema felicidade e, ora, de extrema tristeza, o que culminou em seu suicídio, em 1941. Mas diante de uma atrocidade como a Primeira Guerra Mundial, o que a arte pode fazer? Levando em conta a vida e a obra de Virginia Woolf, a pesquisadora Juliana Pimenta Thier responde ao questionamento.
A guerra, ela é presente na praticamente toda a produção dela, tanto nos romances, contos e ensaios. E como ela tinha problemas psicológicos, isso também se somou àquele ambiente de devastação, dela ter que ir embora de Londres, de destruição. Acho que tudo isso contribuiu para que ela demonstrasse toda essa fragmentação do indivíduo e da sociedade na obra. Em todas as obras, de alguma forma, existe a presença do conflito. Esse conflito não é mostrado de forma direta, sofre com os efeitos, com as consequências do conflito.
Repórter Cícero Pedro Leão.
Amanhã, na segunda reportagem do especial Letras do Fronte, os 100 anos da Grande Guerra, você confere quais foram as principais consequências políticas do conflito. A reportagem será guiada por uma das obras mais emblemáticas sobre a Primeira Guerra, o livro Nada de Novo no Fronte, do escritor alemão Erich Maria Remarque.